Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e Fim, que hoje começa mais cedo do que o habitual para lhe darmos conta dos resultados do Sínodo dos Bispos sobre a Família e também de algumas reações. O encontro terminou este sábado no Vaticano com a aprovação do documento final. Ao encerrar os trabalhos ontem, o Papa considerou que as últimas 3 semanas foram uma prova de vitalidade e abriram novos horizontes na vida da Igreja que recusam uma linguagem condenatória. Já esta manhã, na missa conclusiva do Sínodo, Francisco deixou uma mensagem centrada na misericórdia de Deus, alertando para a tentação de uma fé pré-programada que tantas vezes ignora o sofrimento alheio. Na oração do Ângelus, reafirmou a sua confiança nos frutos deste encontro que agora terminou.
É stato faticoso, ma è stato un vero dono di Dio.
Foi cansativo, mas um verdadeiro dom de Deus que seguramente produzirá muitos frutos.
A palavra sínodo significa caminhar.
A palavra sínodo significa caminhar juntos, e o que vivemos foi uma experiência da Igreja em caminho. Em caminho, especialmente com as famílias do povo santo de Deus, espalhado por todo o mundo.
Para o Cardeal Patriarca de Lisboa, as conclusões do Sínodo sobre a Família foram muito equilibradas, mesmo nas questões consideradas mais polémicas. Em declarações à jornalista Aura Miguel, ainda em Roma, Dom Manuel Clemente disse que aguarda agora com expectativa as orientações do Papa Francisco, depois deste Sínodo.
Foram 3 semanas muito intensas, com muito trabalho de grupo, onde toda a gente pôde falar, analisar minuciosamente cada ponto, e creio que chegámos a conclusões muito equilibradas.
De qualquer modo, é interessante que o documento, ao contrário do ano passado, foi aprovado por maioria qualificada.
Sim, mesmo em relação a algum ou outro ponto um pouco mais perplexo, foi-se tomando conta que nós temos que conciliar positivamente duas coisas. Uma é a proposta, Jesus Cristo pronuncia-se claramente pela indissolubilidade do matrimónio, não separa o homem que Deus uniu. E nós somos cristãos, portanto, nós disto não podemos sair. Por outro lado, há situações concretas, há as famílias refeitas ou recompostas, há os recasados, etc. E eu creio que juntando esta clareza da proposta evangélica, depois com a atenção, digamos, misericordiosa, atenta aos casos concretos, nós então vamos preparar com muito mais cuidado os matrimónios. Depois, acompanhar muito mais os matrimónios já realizados e a vida das famílias. E depois, verificar se efetivamente, naquele caso, o casamento existiu. Outro aspecto é que estes nossos irmãos e irmãs que se recasaram civilmente depois de um casamento católico não verificado quanto à validade, não estão fora da Igreja, são batizados, não estão excomungados. Por isso, não estão excluídos de tudo mais que é a vida da Igreja. E eu estou com muita expectativa para ver o que é que o Papa, quando julgou, com um documento, uma exortação apostólica pós-sinodal, como ele entender, pegarem todas estas reflexões e nos disseram o que é que devemos de fazer. A abertura que vai ser dada a esses nossos irmãos e irmãs, que não podendo aceder à Eucaristia, podem aceder a tudo mais. Nós temos que dar muita atenção ao caso de cada um, de cada uma.
O bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, foi outro dos participantes portugueses no sínodo. O presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família diz que o encontro foi muito produtivo. Espera agora refletir sobre as conclusões com os restantes bispos portugueses.
Foi uma experiência bonita e enriquecedora e vejo que há uma grande preocupação com a família.
O senhor revê-se neste documento?
É um documento que é colegial. Foi a vontade da maioria que propôs aquilo ao Santo Padre. Agora o Santo Padre é que tem que colocar as cartas em cima da mesa. Julgar ele.
O senhor é responsável pela pastoral familiar, portanto também leva muito material agora para pôr em prática.
Levamos todos.
E já tem alguma ideia agora do que vai fazer quando voltar?
Na diocese, ativar de alguma forma isto, porque foi aberto ali algumas perspectivas que temos que saber como é que se concretizam. Por exemplo, em relação com a participação maior daquelas pessoas que se sentem um bocadinho ao lado da Igreja e devem sentir-se de facto integradas e há certas coisas que é preciso vermos como é que há de ser.
E a nível da Conferência Episcopal, uma vez que o senhor é da Comissão?
Nós temos agora atividades, vamos ter até o encontro secretariado dos diocesanos em novembro. Irei fazer alguma partilha daquilo que aqui vivi. As dioceses estão empenhadas empenhadas e estão preocupadas e todas queremos que, de facto, a família ocupe o seu lugar. Mas penso que isso também deveria ser discutido a nível nacional na Conferência Episcopal para termos algumas linhas comuns. Às vezes esta dispersão pode causar um bocadinho de confusão até ao próprio povo de Deus.
A repórter Aura Miguel falou também com o padre Duarte da Cunha sobre a forma como este sínodo decorreu e sobre o documento final que foi aprovado para o secretário do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, que participou no encontro como perito. Há vários pontos que devem ser sublinhados.
Eu sublinharia, do primeiro capítulo, uma grande crítica ao individualismo, num momento em que o mundo todo tende para o individualismo, a família como o antídoto e, ao mesmo tempo, como ameaçada por este individualismo. No segundo capítulo, eu focaria bastante a questão da vocação, a família como uma vocação, quer a vocação de marido e mulher que têm a vocação a casar-se, quer a vocação que a própria família tem a ser neste mundo um sinal de amor, um sinal de aliança e, por isso, também a ser aquilo que o capítulo explica, imagem ícone da Santíssima Trindade. E no terceiro capítulo, diria que a grande força é a insistência na importância do acompanhamento. Acompanhamento dos jovens para o casamento, acompanhamento dos casais nos primeiros anos, casais com dificuldades, com filhos doentes ou com idosos, ou em situações de crise, ou divorciados, ou recasados. Portanto, acompanhar as pessoas.
Também foi essa a terceira parte que suscitou mais apreensões, tendo em conta os votos contra.
A terceira parte era muito pastoral, mas como se foi vendo ao longo de todo este processo sinodal, pastoral e doutrina, ou pastoral e teologia, não podem estar separados. E por isso, é claro que quando chegou a esse ponto, o que é que vamos fazer? Havia questões que não se podem fazer ou outras que se devem fazer por causa daquilo que é a mensagem de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e aquilo que a Igreja sempre transmitiu. E houve alguns pontos onde não era claro se a gente aquilo que estava a propor era só para agradar ao mundo de hoje ou se era exatamente a infidelidade a Deus. E esse foi o ponto de discussão e de debate e que se viu claro também pela votação. Há pontos que ainda vão continuar a ser debatidos e discutidos.
E como é que foi pessoalmente a experiência de estar estas três semanas no sínodo pela primeira vez?
Foi muito interessante ver como é que tudo funciona, a oportunidade de conversar com muita gente de todo o mundo e depois esse documento final, como é que as coisas se fizeram, como é que as sensibilidades dos bispos foram sendo provocadas. Em certo sentido, a gente vê como é que a Igreja é feita de homens e Deus passa através desses homens, às vezes não percebe muito bem como, e depois vê, olha para os resultados e diz, uau, Deus esteve aqui presente.
Ora, Miguel, acompanhaste a par e passo este sínodo, como vês o documento final que foi aprovado?
Em geral, o documento final do sínodo é um documento positivo. De resto, foi aprovado por maioria qualificada, portanto, por mais de 2/3 dos padres sinodais e, antes de mais, faz uma grande valorização da família. A família é um bem, é uma afirmação a favor do casamento, preocupações também com a formação, uma vez que se trata de uma vocação e que se reconhece que muitas vezes a preparação ou a falta da preparação é o que faz com que depois o casamento corra mal. Também uma valorização do papel e missão das famílias na sociedade, inclusivamente um maior protagonismo mesmo junto dos poderes públicos, com reivindicações justas para que as famílias possam crescer e, enfim, as pessoas no seu seio também contribuir para a sociedade. Claro, depois há uma parte que tem a ver com problemas pastorais e que foi, de resto, talvez a parte que deu mais que falar.
E nessa parte, Aura, inclui-se naturalmente esta questão dos divorciados recasados?
Sim, de facto, os pontos que mereceram o maior número de votos contra foram 3, relacionados com uniões livres, casamentos civis e divorciados católicos que voltaram a casar. Em causa está muitos padres sinodais considerarem pouco claras as condições que se incluem nos pontos mais polémicos, que é o número 85, que vem na sequência do que tinha sugerido o cardeal Cáceres, que era a proposta de um caminho penitencial com acompanhamento de um padre ou do próprio bispo, com vista a aceder aos sacramentos. O documento aprovado pelos padres sinodais não toca na doutrina, portanto não diz isso, não diz que é possível aos divorciados recasados acederem à Eucaristia, mas inclui critérios chamados critérios objetivos para este discernimento com vista a uma conversão. E esta expressão é que foi considerada por muitos ambígua.
Uhum. E na prática, o que é que isso significa para os divorciados recasados?
Para já, não há entendimento sobre este ponto, porque, por exemplo, o Patriarca de Lisboa, interrogado sobre o assunto, ele nega em absoluto essa possibilidade. Diz sim que houve uma maior abertura do sínodo para os divorciados recasados pertencerem e serem acolhidos na Igreja em pleno direito, nomeadamente da catequese, serem padrinhos de batismo, que coisas específicas ele não disse, aliás, nem pode dizer porque não vem no documento, mas deu a entender que seria uma abertura nesse campo sem acesso aos sacramentos. Há outra linha de interpretação, muito ativa, liderada pelos bispos alemães, onde dizem o contrário, dizem que apesar deste ponto não ser sim, sim, ou não, não, portanto não ser uma resposta clara, é de certo modo uma resposta enviesada que poderá eventualmente permitir uma abertura. O que é que vai acontecer? Para já, isto tudo que passou aqui tem caráter consultivo. E o que poderá acontecer, é praticamente certo, é que o Papa venha fazer um documento, não se sabe qual, poderá ser uma exortação apostólica ou mesmo uma encíclica, onde aí sim dirá o que é que entende com indicações claras sobre que tipo de acolhimento é que os divorciados recasados terão na Igreja Católica. Há dois aspectos também que se devem ligar à posição do Papa, que já se pode intuir. Uma delas foi que ele decidiu para o agilizar das nulidades de casamento, descentralizando essa decisão nos bispos locais, e a outra tem a ver com a convocação do ano da misericórdia, uma vez que a misericórdia tem sido também um argumento que envolve este discernimento. Vamos ver o que é que o Papa vai fazer.
A opinião de Aura Miguel sobre o sínodo dos bispos sobre a família, cujo encerramento nos levou a começar hoje mais cedo, o que é habitual este princípio e fim, que prosseguimos agora com a ordenação do novo bispo de Setúbal, uma cerimónia presidida pelo cardeal patriarca. Dom José Ornelas é o terceiro bispo desde que a diocese foi criada há 40 anos. Hoje deixou uma palavra especial aos jovens.
Uma particular saudação vai para os jovens que me encheram o coração, começando com a manifestação à porta da nossa casa. São os acólitos, os senhoristas, os escuteiros e tantos outros bem presentes aqui na nossa celebração. Ao mesmo tempo que agradeço a vossa disponibilidade, peço-vos que não vos deixeis sucumbir às dificuldades, que não vos resigneis à falta de perspectivas, que não vos abstenhais de participar na construção da nossa Igreja e da nossa sociedade.
Espero que ele traga o espírito missionário para a Igreja de Setúbal, que é por isso que o Papa o escolheu. Nós, os jovens, aguardamos com expectativas também o novo bispo e tudo aquilo que ele vai fazer connosco, tenho certeza.
Os missionários vêm para os pobres, tanto para os pobres de espírito, que esses são os principais, e isso é o papel do bispo.
Reportagem de Marina Pimentel em Setúbal. O novo bispo tem 61 anos e é natural da Madeira, missionário dos Dionianos. Era desde 2013 o superior-geral da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Estava em Roma, de malas feitas para uma missão em Angola, quando soube que o Papa Francisco o queria como missionário em Setúbal. A entrevista à Renascença promete continuar as pisadas dos seus antecessores no combate aos problemas sociais que subsistem na diocese.
É um dos pontos fundamentais que é importante continuar, e é uma das coisas que eu acho muito simpática nesta diocese, é a tradição de sensibilidade social aos grandes problemas que hoje somos obrigados a confrontar-nos e que têm encontrado uma resposta, seja da parte das estruturas da diocese, seja da parte das pessoas que a constituem e das paróquias e comunidades. E é meu propósito seguir as pisadas dos meus predecessores.
Na mensagem que enviou à comunidade de Setúbal, o Sr. Dom José dirigiu-se em especial aos desempregados, aos jovens, aos idosos e também aos imigrantes. São aqueles que mais o preocupam.
São, sobretudo, pessoas que me preocupam a mim e que felizmente estão na agenda da diocese, mas também de tantas organizações que pôr em comum os meios disponíveis, a criatividade das pessoas e um diálogo, já este procurar em comum é parte da solução dos problemas. E isso tem de estar na primeira linha da consideração das coisas para encontrar caminhos que se podem percorrer juntos para buscar a concretização de um mundo mais justo, mais fraterno e mais humano.
Quando o Papa Francisco o convidou, pediu-lhe que fosse missionário em Setúbal. Isso agrada-lhe?
Agrada-me muito, aliás, sempre foi uma das dimensões importantes da minha vida e é essa luz também que sempre encarei o meu estar na Igreja e o estar no mundo. Nós temos uma Igreja que não pode ser simplesmente uma Igreja que presta serviços. Tem de ser uma Igreja ativa, que vai à procura daqueles que estão fora. Uma Igreja que sai da sacristia, como dizia o meu fundador, o Padre Deon. E isto é importante, particularmente na situação que nós vivemos aqui em Setúbal. O índice de pessoas que se dizem que são cristãs e que foram batizadas, mas que não frequentam frequentam habitualmente a igreja, e com todo o respeito por estas pessoas, precisam de uma nova consciência da nossa fé. Temos de ser sempre daqueles, como o bom pastor, que não se preocupa com as 99 que já estão seguras dentro do rebanho, mas que vão à procura daquela e daquelas que estão fora, sabendo que hoje a maioria está fora. E, portanto, temos de mudar os nossos modos de fazer. Soluções, receitas, não tenho. Sonhos e esperanças tenho, e isso é o que vamos tentar juntos, buscar caminhos novos.
Dom José Ornelas Carvalho, entrevistado pela jornalista Ana Lisboa, o novo bispo foi nomeado em agosto deste ano pelo Papa Francisco para ser missionário em Setúbal, sucede a Dom Gilberto Canavarro dos Reis, que renunciou por motivos de idade. A nossa reportagem passa hoje pela Diocese de Viseu, onde a Igreja Católica conta há vários anos com a colaboração de um padre ortodoxo. Ivan Babuts veio da Ucrânia, da Igreja Oriental Ortodoxa, onde homens casados se podem ordenar sacerdotes. Está em Portugal desde 2002 e chegou a trabalhar nas obras. Hoje é vigário paroquial em Nelas e garante que ser pai e já avô o ajuda a ser um melhor padre, como nos conta a Liliana Carona.
São 7 horas da tarde. O padre Ivan Babchuk chega como todos os dias à hora marcada da missa. A pronúncia quase já nem se nota.
A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco.
Já lá vão 13 anos desde que chegou a Portugal. Ordenou-se sacerdote aos 33 anos, na Ucrânia. Licenciou-se em topografia e teologia. Está casado desde 1984.
Sim, era casado e teve 2 filhos. Não há nenhum segredo, nenhum obstáculo. O padre ser casado. Esta é a minha opinião. Entrei no seminário como casado e foi ordenado em 1993.
Quando em 2002 chegou a Viseu, começou por trabalhar nas obras.
Trabalhava nas obras, aprendi muita coisa. Uma boa experiência na minha vida. Contactar com as pessoas, conhecer os costumes e no mesmo celebrar a missa cada domingo.
Até que um dia conheceu o padre António Matos, da Pastoral das Migrações da Diocese de Viseu.
Eu, achando que era um desperdício ter um sacerdote da Igreja Católica, greco-católica, aqui na Diocese, que não tivesse realmente um apoio diocesano, entendi falar com o Sr. Bispo para que realmente fizesse alguma coisa para que ele fosse integrado no clero diocesano. E depois o Sr. Bispo, entretanto, nomeou-me para Parco da Guiada Beira e entendeu que seria uma ótima coisa que ele me acompanhasse.
Setembro de 2015, o padre Ivan já fala fluentemente o português, é transferido para Nelas, onde assume funções de vigário paroquial. Uma vida atarefada que tenta conjugar com o papel de pai, avô e, ainda que à distância, de marido.
Claro que é dor da cabeça, mas é mesmo uma riqueza. 2 filhos e tenho 4 netos.
Então, a sua família está toda aqui? Mulher, filhos?
Não, mulher não.
Então ela está na Ucrânia?
Sim.
Aos 56 anos, o padre Ivan não tem dúvidas de que o facto de ser casado e ter 2 filhos ajuda-o na hora de aconselhar os casais.
Ajuda. A experiência não engana. Só ensina. Para aconselhar as pessoas e do casal, do matrimónio.
O bispo da Diocese de Viseu, Dom Elídio Leandro, agradece a colaboração do padre ucraniano.
Pois aceitamos perfeitamente esta convivência e esta colaboração que ele dá e tem dado nestes últimos anos, muito boa, humilde, colaboradora, muito cooperante. Os padres com quem ele tem estado desde o início tecem as melhores impressões, os melhores elogios da sua colaboração.
Na paróquia de Nelas, onde chegou há poucos dias, já todos conhecem o padre Ivan São Martins, de 69 anos.
Eu acho que ele é muito simpático, expressa-se muito bem, fala muito bem português. Então estamos contentes com ele, sim, estamos de lá.
O facto do sacerdote Ivan Babchuk ser casado e ter filhos são dados irrelevantes para os paroquianos, garante o sacristão António Silva.
Desde 1945 até agora, eu sempre estive ao serviço da Igreja. Quando aparece uma coisa nova, as pessoas têm sempre curiosidade em saber, né? Mas, para já, o pessoal está a gostar muito dele. Eu aprecio bastante a maneira de ser dele. As pessoas também estão a gostar. É isso que interessa.
Todos os domingos, os 2 filhos e os 4 netos assistem à missa no primeiro banco da igreja, com orgulho no padre, que é também marido, pai e avô.
Eu não faço nenhum segredo, que são os filhos do padre. E claro que netos gritam que avô é padre.
Tenho orgulho. Mas... também.
Sim, pelo menos o neto mais velho já pode dar conta e parece que sim. E estou mesmo contente.
Na Diocese de Viseu, Ivan Babuts é o único padre ortodoxo, mas em Portugal a comunidade religiosa ucraniana tem 10 padres a colaborar com a Igreja Católica Portuguesa. É uma mulher que dedica a vida ao bem-estar dos outros, sobretudo dos mais novos. O Centro Sagrada Família em Algés homenageou ontem a irmã Inês, responsável pela obra social das religiosas dominicanas irlandesas. Assinalou 22 anos à frente da instituição e a comunidade não quis deixar passar em claro esta data. O jornalista João Cunha esteve lá.
É uma instituição que promove a educação integral da criança, regendo-se pelos valores católicos dominicanos, postos em prática em 3 estabelecimentos de ensino que possui na área de Lisboa e Oeiras. Uma dessas escolas é o Centro Sagrada Família, em Algés, à frente do qual tem estado, nos últimos 22 anos, a irmã Inês. Não queria, por achar que não merecia, a homenagem de que foi alvo.
Eu fiquei envergonhadíssima porque acho que não merecia. Gostei imenso de fazer isto que estou a fazer, porque há tanta gente que precisa de ajuda.
O papel da família é fundamental nesta instituição. É o que explica Amélia Borges, diretora do Centro Sagrada Família.
A nossa escola é uma escola que integra as famílias. Portanto, não se preocupa só a educação de creche, de pré-escolar. Portanto, é muito importante para nós o trabalho em conjunto com as famílias. Portanto, qualquer família que se dirija à nossa instituição, além de acolhermos os meninos nas valências que já referi, pode ir para a formação profissional, pode beneficiar do nosso projeto que nós chamamos Famílias com Alma e ter ajuda a vários níveis.
Tudo graças a uma rede de amigos, parceiros e entidades que fazem da Sagrada Família muito mais do que uma escola. Entre esses amigos está a Câmara Municipal de Oeiras, cujo presidente Paulo Vistas sublinha a importância de instituições como esta para o concelho.
Tem um valor inestimável para o Concelho de Oeiras. São instituições como esta que nos ajudam a reforçar a coesão social do nosso concelho, que nos ajudam também com a oferta do ponto de vista educativo, quer do pré-escolar, quer na área da infância. Mas, acima de tudo, são instituições como esta que reforçam estes valores de solidariedade, fraternidade, de dar ao outro. E, portanto, há aqui uma energia muito grande, uma energia positiva, que no fundo é gerada por trabalho voluntário, porque é feito de forma abnegada. E, portanto, acho que este é um exemplo de como é possível dar um contributo para o reforço da coesão.
A comunidade participou no almoço antecedido de missa. A cerimónia ficou concluída com a atribuição do nome Irmã Inês ao grande jardim existente no Centro Sagrada Família.
Que Deus abençoe a todos.
Reportagem de João Cunha. São cerca de 30 em Portugal e todos os anos dão uma oportunidade a milhares de crianças de participar num campo de férias com a identidade católica. No próximo sábado, dia 31, os organizadores de diversos campos de férias católicos vão juntar-se no Colégio São João de Brito para refletir sobre esta realidade e tentar envolver ainda mais paróquias e movimentos. O jornalista Filipe Davilés conversou com 2 dos organizadores, José Diogo Ferreira Martins e Carminho Cordoville, que explicam como estes campos podem mudar a vida a quem neles participa.
Vê sempre muitos miúdos a irem contrariados. Sempre porque é que os pais os estão a obrigar a ir ou porque é que os irmãos mais velhos gostam tanto e irem mudando ao longo do campo. O campo, no fundo, são dias vividos com muita simplicidade, com muita verdade e em que é dada a capacidade aos miúdos de conseguirem pensar pela própria cabeça e terem uma equipa de animadores que são um exemplo para eles. Eles olharem para esses animadores e perceberem que eles são felizes porque seguem Jesus.
Há aqui uma identidade católica muito marcada, como é evidente, mas não é só oração e doutrina.
Claro que não. Há muitos jogos ao longo do campo. Há um jogo muito conhecido que é o Survivor, que implica muita lama. Há caminhadas, há campos que vão a Fátima. Há outros campos que estão acampados no meio do nada e que passeiam a pé. Há campos que sobem rios.
E é atraente para os miúdos porque eu acho que lhes muda mesmo a vida. Eu lembro-me uma vez de um miúdo que estava num campo de férias onde eu estava também. E ele não tinha uma vivência de uma vida de igreja muito profunda, nem muito regular. E estamos a falar de uma altura em que estamos já no fim do campo, por isso as pessoas já tiveram uma experiência muito forte de amizade e também de oração. E ele, um miúdo de 14 anos, levanta-se no meio de uma roda de 60 crianças, diz assim: se o que vocês dizem é verdade, então eu já não tenho medo de morrer.
Estavam a dizer há bocadinho que há miúdos que vão um bocadinho contrariados, não percebem porque é que os pais os mandam. Não aconteceu, às vezes, se calhar o contrário de serem os próprios miúdos a serem evangelizados no campo e depois a puxarem pelos pais?
Claro que sim. E acontece muitas vezes. Nós temos uns casos muito giros de miúdos que chegam ao meio do campo e não percebem porque é que os pais não levam à missa ao domingo. Começam a ser os miúdos a levar os pais à missa. Nós este ano recebemos uma carta de uma mãe a agradecer a forma como o filho chegou a casa. A dizer, o meu filho vem uma pessoa completamente diferente, muito obrigada. Não sei o que é que fizeram durante esses 10 dias, mas só tenho a agradecer a maneira como ele chegou.
Tem ideia disto acontecer noutros países? De ver este tipo de movimentos noutros países?
Não, não há campos de férias noutros países sem ser em Portugal. Um dos nossos objetivos era também conseguir enviar uma carta ao Papa a explicar este fenómeno que está a acontecer em Portugal e o impacto que isto está a ter na sociedade portuguesa e na Igreja portuguesa.
E nós gostaríamos muito que todas as pessoas que ainda não fizeram nenhum campo de férias na vida percebessem que é possível também eles fazerem um campo de férias, porque de facto a procura é uma coisa que nos parte o coração. Nós sabemos que temos 2.000 miúdos inscritos para fazer um campo e só 800 é que fazem. Todos os anos há 1.200 que ficam de fora. E nós não queremos que isto seja assim, queremos que esta mensagem de Jesus chegue a todos em tempo útil.
À espera da chegada de refugiados a Portugal, arranca amanhã, segunda-feira, um curso para os receber da melhor maneira possível. Para já, dirige-se apenas a técnicos e vai focar-se em áreas como trauma, ética e diálogo interreligioso. Teresa Almeida.
O primeiro curso começa dia 26, presencialmente no Porto, na Universidade Católica. O outro é dia 29, em Lisboa, na Mesquita Central. Depois, a aprendizagem é feita através da internet, como explica José Luís Gonçalves, responsável pela plataforma criada pela Escola Superior de Educação Paula Frassinetti.
Todos os formadores dos 11 módulos vão abrir o módulo, permitindo que as pessoas previamente façam as leituras e as dinâmicas e as tarefas que lhes são propostas, permitindo a posteriori depois um fórum de discussão e de tirar dúvidas que faça evoluir a reflexão e consolidar a aprendizagem.
Uma forma de chegar a todo o país. Farão parte deste curso, numa primeira fase, até dezembro, 2 a 3 técnicos de cada uma das cerca de 140 instituições que vão acolher estes refugiados. São muitas as questões em análise. Até a alimentação e o vestuário farão parte das disciplinas deste curso intensivo.
É preciso preparar as pessoas, por exemplo, para o tipo de alimentação que vão ter, para o tipo de, por exemplo, vestuário que é preciso promover. Nós sabemos, por exemplo, que é preciso lidar com o trauma e saúde mental da população refugiada, com racismo e xenofobia. Mas também sabemos que vai haver situações de religião com que nos vamos deparar.
Com o apoio de 6 universidades e da comunidade islâmica portuguesa, este curso pretende dar um conhecimento superior para ultrapassar medos.
Se estas pessoas nos vão tirar os empregos, bem, com 500 mil desempregados, isto é uma gota no oceano. Da mesma forma, as pessoas muitas vezes estão preocupadas se nós temos capacidade para ajudar estas pessoas quando temos nós próprios pessoas com dificuldades. Estas mesmas instituições anfitriãs são exatamente estas, que estão no terreno a fazer o apoio às pessoas mais necessitadas.
Por agora, o curso é apenas para técnicos. Só depois de terminado será avaliada a necessidade de se alargar à população em geral. Dadas as muitas solicitações, esta é uma hipótese com uma enorme probabilidade.
E Marcelo Rebelo de Sousa considera que a atual crise de refugiados é uma oportunidade para a Europa se reconciliar com a sua razão de ser. São declarações à margem da abertura do novo ano académico do Instituto Diocesano de Estudos Pastorais da Diocese de Bragança Miranda. Olímpia Meiros.
Marcelo Rebelo de Sousa falou como cristão leigo e abordou João Paulo II e a misericórdia. Misericórdia que, no entender do professor, é tão necessária nesta Europa tão dividida e abraços como a crise de refugiados.
A Europa tem um teste às suas raízes cristãs, à prática das bem-aventuranças, ao serviço dos mais pobres, mais explorados, mais carenciados, à luta contra os egoísmos, à luta contra os nacionalismos, contra as xenofobias, contra aquilo que fecha culturalmente os Estados europeus. E a Europa ou ganha ou perde. Eu acho que a Europa tem de ganhar essa luta. E embora haja muito apelo de egoísmo, e muito apelo de xenofobia, e muito apelo de rejeição daquilo que é uma missão, ainda por cima tradicional da Europa, porque não é a primeira vez, são séculos, para não dizer milénios, a receber refugiados. E, portanto, é um grande desafio, no fundo, ao acomodamento, ao abruguesamento de uma parte da sociedade europeia.
Uma oportunidade para a Europa se reconciliar consigo própria?
Para a Europa se reconciliar com a sua razão de ser. A razão de ser da Europa não é uma razão de ser geográfica, nem é económica, nem é financeira, nem é política. É uma razão de ser espiritual, uma razão de ser de valores. Depois, ao serviço dos valores, nasceu uma economia, uma prática financeira, um conjunto de instituições políticas, mas não confundamos os meios com o fim.
Marcelo Rebelo de Sousa, em Bragança, na abertura do novo ano do Instituto Diocesano de Estudos Pastorais.
E vamos agora até Fátima, onde decorreu, sexta e sábado, o Fórum das Vocações, Paula Costa Dias.
Bem-aventurados os puros de coração foi o tema deste fórum com o qual a Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios procurou integrar a Pastoral das Vocações no ritmo mais alargado da Igreja, que está a preparar as Jornadas Mundiais da Juventude, que vão ter também como temática esta mesma expressão, explica o Presidente da Comissão Episcopal, Dom Virgílio Antunes.
Os primeiros interessados e aqueles a quem se dirige uma pastoral vocacional são, com certeza, os jovens, aquelas pessoas que estão na idade das decisões, do discernimento, da formação da fé. E, portanto, percebemos que tudo isso passa pelo modo como se sentem, por um lado, a força de Deus no coração, a capacidade de amar, de se entregar, de se dar, os apelos que vêm de fora, os apelos que vêm de dentro, e que é na conjugação de tudo isto que se dá, segundo esta nossa expressão bíblica, que se dá no coração humano. Portanto, estamos a procurar valorizar esta dimensão como o lugar de encontro e o lugar do germinar da fé, por um lado, da relação com Deus, por outro, da relação com os outros e também da vocação.
A pureza do coração premiou todo o fórum, primeiro na intervenção do padre José Tolentino Mendonça, na sexta-feira, depois com a irmã Maria Vaz Pinto, já no sábado, a falar sobre a formação do coração para o amor. É que, diz Dom Virgílio Antunes, é preciso apostar mais na formação para as vocações.
Ser puro de coração trata-se de acolher a pureza que Deus nos transmite. E a pureza como a totalidade da vida, sermos pessoas no sentido total, num sentido pleno, capazes de amar a Deus, capazes de amar os outros, e com certeza que é a partir desta atitude, destes sentimentos, que se pode falar de vocações. O nosso defeito, talvez o nosso erro, algumas vezes, é falar de vocação, mesmo das vocações concretas na Igreja, fora de contexto, sem haver um trabalho, concretamente com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, de base, que os leve a criar uma atitude de acolhimento. Portanto, nem sempre o terreno está preparado para que possa germinar uma vocação de consagração na Igreja, assim como uma vocação matrimonial ou uma vocação a ser cristão.
O fórum terminou com um painel onde se falou sobre os lugares da pastoral vocacional na família, na escola e nas comunidades cristãs.
O padre e poeta Tolentino Mendonça foi distinguido na última semana com o Prémio Literário Res Magne 2015, uma importante distinção italiana atribuída no campo da ensaística. A obra premiada foi A Mística do Instante, O Tempo e a Promessa. Já a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez, uma das nossas cronistas, é candidata ao Prémio ALMA, o mais prestigiado prémio internacional no âmbito da literatura infanto-juvenil. Criado em homenagem à escritora sueca Astrid Lindgren, este prémio valoriza o humanismo, a salvaguarda dos valores democráticos e da paz, que sempre estiveram subjacentes à sua vida e obra, e a promoção da leitura. A candidatura da escritora portuguesa foi apresentada pela Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas e é por toda a sua obra. Temas como a doença e a morte, o medo, o respeito pela natureza e a amizade percorrem as páginas dos seus livros, traduzidos para inúmeras línguas. Só a Lua de Joana, em Portugal, já vendeu mais de 350 mil exemplares. A autora ficou muito feliz com esta nomeação.
É evidente que me sinto muito honrada por poder representar o meu país na candidatura a este prémio, que é tão prestigiante para todos os autores de literatura infantil e juvenil, como é o Prémio ALMA. É, de facto, para mim, uma hora de profunda gratidão. Gratidão a Deus pelos dons que quis conceder-me e a todos aqueles que, ao longo destes 26 anos de carreira na escrita, apostaram no meu trabalho, os editores, os livreiros, os bibliotecários, os professores, e agradecer o trabalho excepcional de tantos ilustradores que têm colaborado comigo, sobretudo nos livros infantis.
E no caso da ilustração é sempre uma parte importante, não é?
É fundamental. No livro infantil é fundamental. É uma outra narrativa, uma outra maneira de contar a história.
A candidatura é por toda a sua obra até hoje?
A candidatura é por toda a obra, sim, o que me deixa ainda mais feliz e mais grata.
Quem é que apresentou a candidatura?
A Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas é quem apresenta a candidatura para a academia que vai apreciar as candidaturas. São os países do mundo inteiro que participam, geralmente participam com autores e ou com ilustradores ou com pessoas ou grupos de pessoas que de alguma forma procuram combater o analfabetismo, procuram promover o livro e a leitura.
Já se sabe quando é que será anunciado o vencedor?
Isto é um prémio para 2016 e penso que será por volta do mês de maio de 2016.
Maria Teresa, e se for a vencedora?
for a vencedora, tenho o resto da minha vida para agradecer a Deus. Já estou a agradecer porque, para mim, esta nomeação já é um prémio. E a única forma que eu tenho de agradecer é continuar a trabalhar o melhor que eu souber, a favor, sobretudo, das crianças e dos jovens.
Maria Teresa Maia Gonzalez é uma das cronistas do nosso programa. Vamos agora à crónica desta semana, assinada pelo padre Tiago Freitas, responsável pelo Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Braga.
Esta semana, numa apresentação em Braga, utilizei as palavras transparência e proximidade para definir a identidade de um novo projeto eclesial em curso. E ao longo destes dias, várias pessoas conhecidas disseram-me que, de facto, há uma necessidade de uma igreja transparente. Se recuarmos alguns anos, vemos que Bento XVI foi o primeiro Papa da história moderna com a força necessária para denunciar e combater os lados mais obscuros da Igreja. Aquilo que era dito em surdina, nos corredores, foi devidamente avaliado, amplificado e resolvido. Foram momentos duros e angustiantes, é certo, mas necessários. Depois veio o Papa Francisco, com a sua cultura do encontro e do diálogo. Sobre temas fraturantes, disse aos cardeais e aos seus colaboradores mais próximos, de diferentes linhas e sensibilidades, digam abertamente o que pensam, sejam transparentes. A sociedade em geral e os cristãos procuram a sinceridade ou a transparência porque é o elemento mais básico para uma relação duradoura e de confiança. É verdade que em diversos momentos foi a própria sociedade a exigir esta mudança. Chegou por isso a hora da transparência voluntária. O seu preço é alto, mas ao mesmo tempo é caminho certo para uma igreja mais ágil e mais leve.
E este foi o Princípio e Fim de 25 de Outubro, um programa com edição e apresentação de Ângela Roque, que hoje começamos mais cedo do que o habitual para dar o destaque devido ao final do Sínodo dos Bispos sobre a Família. Ouvimos as reações do Cardeal Patriarca de Lisboa, do Presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família e também do Padre Duarte da Cunha, que participou como perito neste importante encontro. Tivemos ainda a análise da vaticanista Aura Miguel. Já sabe que o nosso programa ficará, como sempre, disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt. Regressamos no próximo domingo. Boa noite e boa semana.